Eclésia, Igreja Católica.
Olá, muito bom dia. Chega à sua companhia nesta manhã o programa Eclésia. Chega ao fim este mês de maio, talvez o mais estranho de sempre no nosso país. A pandemia trouxe o confinamento e o mês de Maria não foi celebrado da mesma forma. O Santuário de Fátima viu-se pela primeira vez em 100 anos vazio, nos dias 12 e 13 de maio. Aquele lugar onde apareceu a Senhora mais brilhante que o Sol não parecia o mesmo. É com luz que queremos iniciar esta manhã de domingo. Ouvimos a Sara Tavares no tema Ponto de Luz.
Thank you.
O Ponto de Luz foi o primeiro tema de música neste programa Eclésia. Os desafios que este tempo novo trouxe à Cova da Iria são o mote para a conversa desta manhã entre a jornalista Sónia Neves e a irmã Sandra Bartolomeu, serva de Nossa Senhora de Fátima e membro do Departamento da Pastoral da Mensagem de Fátima do Santuário. Dadas as circunstâncias de confinamento, pedimos desde já desculpa pela entrevista não ter a qualidade de som habitual.
Este foi um mês de maio muito diferente para quem costuma estar pela Cova da Iria, como é o seu caso. Como é que foi vivendo este mês de maio?
Pois, muito é a favor, não é? Como se pode imaginar. De facto, foi um maio único na história, como ouvimos também contar estes dias do Bispo da Iria, do António Marto. O Sr. Cardeal frisou isso e também o porta-voz aqui do Santuário, que desde 1917, logo após a primeira aparição, muitas pessoas correram aqui a este lugar. É uma situação inédita, não é? Na memória deste lugar, e é marcado exatamente essa diferença pelo vazio. Portanto, quem passasse por aqui estes dias de maio e ainda no fim de abril, sentia um silêncio quase desértico, quer dizer, quase nos transportava para os anos de 1900 e pouco. 17, por exemplo, quando no meio do nada, no meio do silêncio e do arvoredo que certamente habitava a cobertura, sabiam os pássaros e Nossa Senhora apareceu. Esse silêncio, esse vazio reinava aqui neste lugar durante estes primeiros dias. Mas também foi sintomático de toda a situação, toda a conjetura mundial que estamos a viver. As pessoas fechadas em casa, numa certa agonia, um certo temor pelos acontecimentos que estão a decorrer, o medo do que pode trazer, a angústia de quem morre e de quem padece no corpo, proximidade desta doença. Isso sentia-se neste silêncio aqui na Cova da Iria.
Irmã Sandra, deixe-me recuar àqueles dias de 12 e 13 de maio. Não sei se acompanhou de perto aquelas celebrações tão vazias de pessoas, mas ao mesmo tempo de um conteúdo tão forte ao nível de imagem. Como é que acompanhou? O que é que foi sentindo? Também como consagrada e serva de Nossa Senhora de Fátima.
O que eu vou dizer pode parecer paradoxal, mas uma grande alegria. Porque acho que a palavra que melhor consigo encontrar para descrever essa noite, esse dia e essa celebração do dia 13 e a sua véspera é densidade. De facto, como a Sónia dizia, portanto, o recinto estava de pessoas, portanto, não há essa ausência de multidão, mas sentia-se que é um espaço habitado, densamente habitado pelas pessoas. À distância ou na proximidade, aqui em voltas no mistério, estavam a viver estas celebrações neste momento único da história. E isso é de uma grande alegria, que nos possamos sentir tão conectados, tão ligados, e no entanto não. A proposta que, entretanto, o Santuário foi lançando nos dias que precederam o 12 e 13 de maio, penso que terá ajudado muito em que estas celebrações fossem vivenciadas com muita intensidade pelas pessoas que não podiam estar aqui fisicamente, mas que no interior das suas casas e no interior de si mesmas, talvez tenham vivido esta peregrinação aniversário como nunca.
Está-me a falar da peregrinação virtual.
Sim. Exatamente. Essa peregrinação virtual, embora sabemos que o espaço digital já não é virtual, é um lugar, um espaço real, até de encontro, mas assim, que chamamos peregrinação, peregrino do coração, uma peregrinação de Deus.
Irmã Sandra, que feedback é que foi tendo dos peregrinos, das mensagens que vos chegavam?
As pessoas ao contactarem com esta proposta de no interior de si mesmas escutar profundamente a Deus, que no fundo é um grande objetivo também do santuário, proporcionar um encontro com Deus, do que me foi chegando foi uma experiência muito positiva, mas até nova, poder descobrir Deus tão profundamente no interior de si mesmo. E houve alguém até que disse, isto foi uma peregrinação como nunca, até vivi de uma maneira mais autêntica, mais original, mais intensa esta peregrinação que não tive aí. Assim, chegou-nos ecos muito positivos.
Irmã Sandra, de que é que se sentiu mais falta durante o mês de maio aí na Cova da Iria?
A falta notória das pessoas, visivelmente, não é? Esse contraste entre a memória, o recinto que se vai avançando em pessoas que vêm aqui, também sentir a saudade, as pessoas fazem chegar também ao santuário, a pena que têm de não poder vir aqui, também agradeço por estarem fechadas há muito tempo já, não é? E a saudade deste lugar, poder estar também fisicamente, visualmente, com o que lhes proporciona um encontro com Deus. Portanto, essa pena, senti essa pena aqui. Por outro lado, como vinha a dizer, creio que esta circunstância, apesar de dolorosa, como alguém disse no santuário, este silêncio dorido, proporcionou algo extremamente novo e talvez tenha sido também uma grande oportunidade para muitas pessoas fazer uma peregrinação verdadeiramente, no seu sentido mais autêntico, de um caminho de encontro com Deus e de transformação da sua vida.
As próximas peregrinações terão uma carga diferente? Serão diferentes nesse sentido da intensidade que me fala?
Sim, creio que esta experiência deste ano, pelo menos, foi uma grande oportunidade para que as próximas, que esperamos que já possam ser possíveis, sejam mais intensas nesse sentido, mais autênticas nesse sentido, porque acrescidas, embora esta palavra não seja a melhor, mas levem também a experiência desta vivência interior, que pode ser muitas vezes desfalcada pelo uso dos pés, e este ano proporcionou isto, que quando se puder caminhar com os pés, não esqueçamos que o importante é o trabalho do coração, de escutar Deus profundamente em nós.
Fazemos uma pausa na conversa para dar espaço à música. O programa Eclésia traz um tema bem conhecido e muito ouvido no Santuário de Fátima. Bendizemos o teu nome.
Thank you.
Olá, bom dia, bem dizemos. O teu nome foi o tema que ouvimos e nos embalou nesta manhã. Seguimos com a conversa da irmã Sandra Bartolomeu, serva de Nossa Senhora de Fátima, com a jornalista Sónia Neves.
No final deste mês de maio, não podemos deixar de olhar o próximo mês. O mês de junho traz, tradicionalmente, ao Santuário de Fátima, uma marca muito especial. E Dom António Marto sempre lhe vai dando umas palavras aos seus mais pequeninos, aos amiguitos e amiguitas. É a peregrinação das crianças. Tradicionalmente, a 10 de junho, irmã Sandra, este ano não vai acontecer.
Pois não, infelizmente, mas por um bem maior, não vai ser possível esse dia de peregrinação realizar-se também nos moldes tradicionais. À semelhança da proposta do peregrino pelo coração, para as crianças também foi feita uma proposta que pudessem usar como peregrinos, mas ao alcance de quem está naturalmente confinada à sua casa, não é? E a base desta proposta é substancialmente a mesma do que falávamos há pouco, que é, na verdade, a essência de peregrinar acontece por dentro de nós, não é? Por dentro de nós, nesta adesão e deixar que Deus transforme o nosso coração. Então, como habitualmente, esta peregrinação das crianças já tinha uma campanha, que estávamos na campanha de maio, porque tinha como fim as crianças nos seus grupos ou em família poderem, de alguma maneira, preparar a peregrinação, o dia da peregrinação. A proposta consiste exatamente nessa atividade que se desenrolaria, e a proposta é essa, que se desenrola ao longo do mês de maio, das semanas de maio, em algumas etapas, que as famílias ou os grupos possam descarregar aqui do nosso site, num documento, está expressa a proposta, e as crianças possam realizar essa proposta em casa. Este ano, para ajudar um bocadinho à motivação e a acompanhar esta proposta, que se pode imprimir naturalmente em casa, para fazer em papel e etc., também o Santuário produziu alguns vídeos curtos que ajudam a enquadrar um bocadinho o tempo cada semana, que há uma atividade, e tem uma pequena oração também que ajuda as crianças a poderem fazer cada semana vivida intensamente nesta abertura do coração a Deus, à semelhança de Jacinta, que é a grande personagem que lembramos este ano do centenário da sua morte no Santuário de Fátima.
O que é que se espera que as crianças olhem para Jacinta e retirem nesta peregrinação diferente?
Bom, sobretudo, como é o nome da proposta, a alegria de ser santo. Possam descobrir a mesma alegria que a Jacinta descobriu ao vislumbrar a beleza de Nossa Senhora, o seu coração imaculado, e querer, como ela, colaborar com Deus na salvação de todos, né? Mesmo para isso, sacrificando-se ou dando-se totalmente, possamos todos, mas aqui, especialmente dirigida às crianças, descobrir a beleza deste caminho, que é um caminho também de intensidade na vida. Mas eu diria isso, a alegria de se dar todo.
Irmã Sandra, para terminarmos a nossa conversa, e já neste tempo inicial de desconfinamento, em que já vai sendo possível, entretanto, alguma celebração comunitária, que palavras é que poderia deixar aos peregrinos de Fátima?
Bom, vamos ver. Ao voltar, né, ao poder retomar este contacto presencial com os lugares e os sacramentos, poder vivê-lo de facto em gratidão, com um novo espírito, também olhando para o muito que Deus trabalhou, certamente, em cada família, em cada um de nós, ao longo deste tempo tão único. Poder trazer isso tudo para esta nova fase que agora vamos começar, ao retomar as celebrações.
e esta esperança que também todos temos destes encontros comunitários, também, de certo, aí na Cova da Iria. Muito obrigada à irmã Sandra Bartolomeu, a serva de Nossa Senhora de Fátima e do Departamento da Pastoral da Mensagem de Fátima. Muito obrigada e
um
bom trabalho aí no Santuário.
Dadas as circunstâncias de isolamento, pedimos desde já desculpa pela entrevista não ter a qualidade de som habitual. O tempo é de música. Neste programa Eclésia, ouvimos Cuca Roseta no seu tema dedicado a Fátima, Luz Materna. Ouvimos Cuca Roseta no tema Luz Materna neste programa Eclésia que lhe faz companhia nesta manhã. A Diocese do Porto vai viver este domingo um momento único, encerrar o mês de Maria pelas ruas da cidade, como nos conta o sacerdote que está na organização, Padre Rubens Marques, uma conversa com a jornalista Sónia Neves. Dadas as circunstâncias de isolamento, pedimos desde já desculpa pela entrevista não ter a qualidade de som habitual.
Este ano tem um modo diferente de acontecer em relação aos anos anteriores, que teve uma multidão de velas acesas, já há uns nós a procissão da luz da cidade da Virgem. Este ano será um oração do terço pela cidade da Virgem. Este pela significa pelas ruas da cidade da Virgem e pela intercessão dos habitantes da cidade da Virgem. A imagem da Nossa Senhora de Fátima será transportada no Andorra, colocada num carro, seguido de um carro de som, e vai acompanhar o Sr. Bispo Dom Manuel Linda. A presença de Maria na vida dos crentes é muito forte. A ela nos entregamos em todos os momentos de alegrias, de esperanças, e também de inquietações, de dúvidas, de angústia, como este momento da pandemia. À Virgem Maria sempre pedimos que nos leve até ao seu Filho, para que no seu Filho encontremos a sabedoria da vida que permita resolver e ultrapassar todas as situações de um modo justo, solidário e amoroso. Nós pensamos que fazer passar a imagem da Senhora de Fátima, Mãe da Igreja e Mãe de Jesus, pelas ruas do Porto, há de ser uma interpelação a quem estiver nas varandas e nas janelas, a todos nós que vamos acompanhar, uma interpelação que ela fez em Caná da Galileia, mais que uma interpelação, uma indicação forte, sábia, fazei tudo o que eu vos disser.
Ó Padre Rubens, que significado, que importância faz também na sua vida de sacerdote e neste tempo tão difícil em que sabemos que também tem estado abraços com a solidariedade na sua paróquia, que significado é que tem este ânimo de ir à rua com o andor da Senhora de Fátima?
Para mim, pessoalmente, a presença de Maria na minha vida é muito importante. Maria é, de facto, a primeira crente, a primeira discípula de Jesus, como ela aprendemos a ser discípulos de Jesus, e sempre a presença materna é importante na nossa vida, desde que nascemos, a nossa vida cristã é muito importante, a presença maternal da Mãe de Jesus, que nos foi dada como Mãe junto à cruz, a ela recorremos, nela sossegamos, com ela caminhamos com mais amparo e por isso com mais esperança.
A palavra esperança de certo vai marcar a procissão desta noite, onde o andor de Nossa Senhora de Fátima vai percorrer algumas ruas da cidade do Porto, como nos contava o padre Rubens Marques. Dadas as circunstâncias de isolamento, pedimos desculpa pela entrevista não ter a qualidade de som habitual. Avançamos neste programa Eclésia com música. No fim do mês de Maria, ouvimos o Ave de Fátima. Bom dia, continua na companhia do programa Eclésia e, por ser domingo, ouvimos a liturgia em cada Eucaristia. Aqui ficamos com a interpretação do Padre Manuel Barbosa, sacerdote deoniano.
O tema deste domingo de Pentecostes é, evidentemente, o Espírito Santo, dom de Deus que a todos dá vida, renova, transforma, constrói comunidade e faz nascer o homem novo. Na primeira leitura, Lucas sugere que o Espírito é a lei nova que orienta a caminhada dos crentes e cria a nova comunidade, povo de Deus. Na segunda leitura, Paulo avisa que o Espírito é a fonte de onde brota a vida da comunidade cristã. A ele concede os dons que enriquecem a comunidade e que fomentam a unidade de todos os seus membros. O Evangelho apresenta-nos a comunidade cristã reunida à volta de Jesus ressuscitado. Uma comunidade viva, recriada, nova, a partir do dom do Espírito, que nos convida a dar testemunho do amor que Jesus viveu até às últimas consequências. Olhemos a situação da Igreja, da sociedade concreta em que vivemos. A presença do Espírito só pode provocar em nós um novo olhar de esperança, de renovação, de compromisso. A Palavra de Deus dá-nos os elementos essenciais que definem a Igreja. Uma comunidade de irmãos, reunidos por causa de Jesus, animada pelo Espírito do Senhor ressuscitado e que testemunha na história, de forma efetiva e coerente, o projeto libertador de Jesus. Desse testemunho resulta a comunidade universal da salvação, que vive no amor e na partilha, apesar das diferenças culturais e étnicas. A Palavra de Deus diz-nos que os dons que recebemos não podem gerar conflitos e divisões, mas devem servir para o bem comum e para reforçar a vivência comunitária. As nossas comunidades devem ser sempre espaços de partilha fraterna e nunca campos de rivalidades com interesses próprios, atitudes egoístas, tentativas de afirmação pessoal. A Palavra de Deus diz-nos que a comunidade cristã só existe de forma consistente se estiver centrada em Jesus, a sua identidade e a razão de ser. Em Jesus superamos os nossos medos e incertezas, limitações e fracassos, para partirmos à aventura de testemunhar a vida nova no Espírito. A Palavra de Deus diz-nos que as comunidades construídas à volta de Jesus são animadas pelo Espírito, sopro de vida que transforma o barro inerte numa imagem de Deus, que transforma o egoísmo em amor partilhado, que transforma o orgulho em serviço simples e humilde. O Espírito faz-nos reencontrar a orientação de vida, readquirir a audácia profética, testemunhar o amor, sonhar e construir uma Igreja gerada no Espírito de Jesus Cristo. Sabem acolher a Palavra de Deus na força e na alegria do Espírito, precisamente neste dia de Pentecostes em que, após 4 a 3 meses de suspensão das missas comunitárias devido à pandemia do coronavírus, retomamos a celebração da Eucaristia como irmãos unidos no Espírito do Ressuscitado.
Estas meditações podem ser consultadas no site da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em deonianos.org ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Chegamos ao fim deste programa Eclésia, que lhe fez companhia nos últimos minutos, onde falámos deste mês de maio único na Cova da Iria e antecipámos a procissão de Nossa Senhora de Fátima na cidade do Porto, que acontece esta noite. Pode acompanhar a Eclésia na RTP2, no programa 70x7, hoje pelas 7h30. Para estar a par de toda a informação religiosa nacional e internacional, basta aceder ao portal de notícias agencia.eclésia.pt. Aqui na Antena 1 voltamos na noite de amanhã pelas 22h45. Eu sou o Henrique Matos, despeço-me de si que esteve na nossa companhia. Desejamos-lhe um bom domingo e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.